Bom dia a todos e a todas. Caros colegas, nós, neste início de ano, temos aqui um conjunto de matérias que eu estabilizei na ordem do dia. Primeiro, as atas, que é o ponto 1, é a ata 148 e 149. Não sei se algum colega tem alguma consideração a fazer sobre estas atas. Então, quem vota contra, quem se abstém? Bom, temos as atas 148 e 149 aprovadas. Agora, precisámos de falar um pouco sobre aqui o ponto de situação dos processos pendentes na Comissão, quer em termos de iniciativas legislativas, europeias e de petições. E depois no ponto 3, também um bocadinho relacionado com isto, mas numa segunda fase já mais adiantada, o 140, a proposta de lei 140 e a 183. O 140, como sabem, é o regime jurídico do abastecimento de água. E a 183 é a lei de bases. Bem, nós temos, o que é que nós temos assim aqui em termos de leis? São a lei de bases do ambiente, que temos aqui parada a aboborar há imenso tempo, e as diversas, e os diversos projetos de lei, como é evidente. Já sabem o trabalho que a gente fez, toda a gente sabe. Depois temos a proposta de lei que aprova os estatutos da entidade reguladora dos serviços de água e resíduos, a ERSAR, que também está aqui. Depois temos o 140, que é aquele que eu já referi há pouco. A lei de bases do ordenamento do território, a 183. Temos a 186, não é? Da região autónoma dos Açores, mas essa foi aquela que, entretanto, já tínhamos aprovado a lei que prorrogava o prazo, mas está cá, tem de pensar sobre isto, que eles queriam um regime de urgência e que nós decidimos que não era urgente, atento à circunstância de já termos legislado. Depois temos aqui uma série de coisas, projetos de lei do PS que alteram os limites das freguesias de Berinjel. Depois outro do PS que altera os limites de Berinjel também, um do PEV aplica uma moratória à exploração de gás de xisto e um do PCP, limites territoriais entre os concelhos de Sintra e Seixal no distrito de Setúbal. Bom, portanto, sobre estas iniciativas legislativas, antes de passar à dor, o que é que têm a dizer? Faz favor. Adriano Moreira, sim.
É, exatamente.
Por acaso é.
Exato. Não é por acaso. É mesmo.
Adriano Rafael Moreira. Adriano Rafael Moreira.
Exatamente, muito obrigado.
Adriano, tenha a
palavra. O Rafael torna-se obrigatório precisamente para evitar.
Não necessariamente.
Sr. Presidente, tinha uma proposta metodológica, penso que poderá vir até de encontro aos interesses da Comissão. Seria que, relativamente à proposta, à PPL que está cá, a 140, fizéssemos agora coincidir os timings com uma anterior, que é a 125, uma vez que na 140 também se aborda algumas das competências da ERSAR, sendo a 125 o Estatuto da ERSAR. Haveria agora interesse em fazer coincidir. E, nesse sentido, atendendo a que na próxima reunião, 2 a 8, é a audição do Sr. Ministro para efeitos do Poder Local, nós propunhamos que, para efeitos de apresentação de propostas de ambas as propostas de lei, da 125 e da 140, o prazo fosse para até dia 14, 2 a 8, e que o debate e votação se procedesse a 21. Portanto, digamos que ficaríamos aqui com um calendário em que em janeiro estas duas teriam já um avanço. Relativamente à 183, que é a lei dos solos, propunhamos que até à próxima reunião, que seria a de 14, fossem apresentadas, podendo até ser apresentadas nessa própria altura, na reunião de 14, as sugestões de entidades ou personalidades a ouvir e que a 14 tomássemos a decisão de quais as que iremos ouvir e depois também definiríamos aí o calendário, compatibilizando possivelmente já só para fevereiro, atendendo a que o janeiro já ficaria muito completo com o fecho da 125 e da 183. Por último, relativamente à lei de base do ambiente... 140, exatamente. E, por último, relativamente à Lei de Bases do Ambiente, à 79, pedi ao Sr. Presidente aqui mais uma ou duas semanas para tentarmos que os grupos parlamentares obtivessem uma maior aproximação em termos de grupo de trabalho. Há um grupo de trabalho de qualquer modo, possivelmente a 14, voltaríamos a falar no tema, apenas para ver se já há condições para que o grupo faça uma reunião e apresente as suas conclusões. Portanto, como está pendente o Sr. Ministro, agora aproveitar para saber se relativamente ao Sr. Ministro já está fechada a hora, está pendente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eu estava a fazer precisamente essa pergunta enquanto o Rafael ia falando, o Adriano ia falando, porque era só para ver se estava confirmado já a hora da vinda do Ministro, que em princípio era para as 10, mas eles iam confirmar, porque isso depois permitia fazer antes ou fazer depois, se fosse às 11, fazer às 10 e meia, meia hora, para acertar estes pormenores. Bom, mas... está a proposta do Adriano Rafael em apreciação. Pedro, queria usar a palavra.
Sr. Presidente, em primeiro lugar, bom ano a todos os senhores deputados. Da parte do Partido Socialista, obviamente, não há nenhuma objeção à proposta de calendário que aqui foi apresentada, ou seja, daqui a uma semana haver propostas de alteração aos dois projetos, às duas propostas de lei, à 125 e à 140, e também, no próprio dia 14, além de... temos aqui a vinda do Sr. Ministro, também a hipótese de aferirmos em relação às bases do ambiente e em relação à 183, o calendário, para tentar ver o que é possível em termos de próximos passos que têm que ser dados por parte desta Comissão. Queria também só dar uma nota em relação ao seguinte, das partes das iniciativas europeias que estão destacadas para o PS, em princípio serão apenas informações de não feitura de relatórios, visto que são apenas informações e não provavelmente atos legislativos da propostos sobre essa matéria e sobre esse ponto de vista era só para dar essa nota, Sr. Presidente. Obrigado.
Muito bem, caros colegas, mas meu caro amigo,
muito obrigado, Sr. Presidente.
Primeiro pedido do CDS, não é?
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Você também pediu a Paula.
Desejar um bom ano
tenha a bondade,
a todos os deputados.
Pedro,
e
tenha a bondade.
Transmitir, portanto, que o CDS portanto, concorda portanto, com a proposta portanto, apresentada pelo PSD, portanto, faz todo sentido. Muito obrigado.
Pedro Moraes Soares, muito obrigado. Paula Santos também, pediu a palavra, tenha a bondade.
Sr. Presidente, muito obrigada. Se bem que percebi, para a semana seria o prazo, para a 125 e para a 140, para a semana seria o prazo de entrega de propostas e depois a semana seguinte seria discussão e votação, mas seria dia 20 e 21, foi isso que propôs? Só um dia? É que pode ser ou pode não ser, depende da discussão, não é? Essa é a minha dúvida. Porque a minha dúvida é se a gente pode estar a limitar o período de discussão, porque pode de facto ser mais rápido, depende daquilo que os grupos parlamentares e os deputados tenham a dizer no período de discussão, não é? Nós estamos a falar de uma discussão de especialidade, não estamos a falar somente num ato de votação. Também depende das propostas, por isso é que a minha dúvida é se nós fixarmos somente esse dia, podemos pôr como objetivo, mas não fechar se houver necessidade de marcar, de haver mais períodos. Era nesse sentido que eu queria colocar a questão. Depende do decorrer dos trabalhos, obviamente. E se for necessário ou não, dependendo do decorrer dos trabalhos. Muito bem, nós não nos... Muito bem. Nós não nos opomos a esta metodologia que foi proposta, quer à 125, quer à 140. Em relação à 183, também estamos de acordo. Aliás, o PCP até já tinha feito chegar um conjunto de propostas de neste caso, de personalidades. Para personalidades, ou seja, de especialistas na área, para ouvir. Não temos, achamos que é positivo, de facto, foi positivo aquele período de discussão que a Comissão aprovou, mas penso que é positivo, podemos alargar, de facto, essa discussão, dada a profundidade da matéria que aqui está. Sr. Presidente, eu queria só fazer uma pergunta muito rápida, a título de informação, mas que tem a ver com esta questão das iniciativas legislativas. Esse projeto, o projeto de lei que o PCP apresentou em relação aos limites territoriais, eu queria só perguntar se já foi pedido o parecer aos órgãos autárquicos, sim, não os limites territoriais de Seixal Simbra, se já foi pedido o parecer aos órgãos autárquicos envolvidos.
Porque,
peço desculpa, porque em termos de procedimento, eu estou a colocar isto até para nós depois atendermos à nossa gestão das nossas iniciativas, porque em termos de procedimento faz todo sentido que passe o seu agendamento em plenário, seja só depois dos parceiros terem chegado à comissão. Por isso é que eu perguntava isso.
Apresentarão propostas sobre a 125 e sobre a 140 até à próxima semana, não é? Dia 14. E apresentarão também as entidades. Já agora, também só por causa, como vou apresentar entidades, como sabem, também foi enviado para todos os contributos que foram enviados por estas entidades que já foram distribuídos, não é? Também era bom, se calhar, agora nas audições a ouvir, terem em consideração estes parceiros, não é? Mas depois verão, como entenderem. Portanto, estamos descansados. Só mais uma nota para vos dizer que dia 25 de fevereiro, só para vos alertar também para os calendários, 25 de fevereiro temos o Ministro do Ambiente cá, 11 de março temos o Ministro Adjunto outra vez, 30 de abril o Ministro do Ordenamento do Território, 6 de maio o Ministro Adjunto e 11 de junho o Ministro do Ambiente. Mas têm esse calendário. Estejam atentos, pois alguns esquecem-se.
Pode ser distribuído, sim.
Pode ser, com certeza. Será reenviado novamente. Depois,
petições.
Portanto, iniciativas europeias. Iniciativas europeias, da parte do Partido Socialista, as que estão distribuídas, já foi referido que já analisaram as que estão pendentes e que virá para cá um documento a dizer que não haverá parecer sobre as mesmas, não é? E há uma do PSD e do CDS, que também pedia para PSD e o CDS, só para limparmos isto, agradecia que o PSD e o CDS, as duas que estão confiadas, o Adriano está mais preocupado com outras coisas, mas agradecia que estas iniciativas também, para ficar limpo, de europeias, é uma só que está distribuída, darem andamento, se fizerem favor. Depois temos as petições. As petições é sempre aquela...
uma série de exigências que possam ser feitas.
Sim. Eu acho que paradas só temos 4, não é? Temos uma sobre o arrendamento urbano em Lisboa, que é o António Proa que tem essa responsabilidade.
Tem que fazer a audição.
Tem que fazer uma audição, porque tem mais de 4 mil pessoas. Era importante. Sim. É obrigatório ouvir, estou a dizer isto, não é? Há uma de Lisboa que é 291, que é obrigatório ouvir os peticionantes, que é da Confederação do Comércio dos Serviços de Portugal. Era bom ouvirem isso e darem andamento. Ah, e o António. Está distribuído ao António. O António está ali. Não é? Só para fazer isso. E depois, não temos mais nenhuma com audições obrigatórias, não é?
Já foram as que havia.
Só havia uma aqui, 4.041 peticionantes. Que também está distribuído ao Jorge Gonçalves do PS, mas já foi feita a audição, não é? O Jorge já fez, portanto também está à espera de quê? De informações para apresentar os relatórios. Muito bem. Ok, então estamos despachados também das petições e agora a conferência da UFORS. Entretanto, como sabem também, eu já tinha dado essa informação, dia 14 e 15 de março, temos de depois ver isso com mais calma, nós temos já agendada a reunião interparlamentar da EUFORES para dia 14 e 15 de março, aqui em Lisboa, na Assembleia da República. A Presidente da Assembleia da República já autorizou, a realização desta conferência. Será feita na sala do Senado, terá 14 e 15 de março, será 14 à tarde, sexta à tarde e 15 de manhã, sábado de manhã. Será com deputados do Parlamento Europeu de todos os países e com deputados da Assembleia da República das duas comissões, Comissão de Ambiente e Comissão de Economia e Finanças e todos os outros que se queiram. Não. Terá duas sessões. A primeira sessão será sobre energias renováveis, que é a que vai ocorrer na sexta, dia 14. À tarde, a sessão será sobre energias renováveis. Estamos a acertar o programa entre o Parlamento Português e o Parlamento Europeu, embora isto seja uma iniciativa mais dos deputados do Parlamento Europeu em conjugação connosco. Portanto, vamos ver, deem-me sugestões também, agradecia que os partidos me dessem sugestões para, eventualmente, um dos oradores ou dois dos oradores serem nossos, serem portugueses, e, portanto, deem-me sugestões, depois temos de acertar isso, não é? Entre as duas comissões. E também no sábado de manhã, a sessão será sobre eficiência energética, houve a transposição da diretiva, como sabem, houve um decreto-lei em dezembro, eficiência energética, temos aí sobre os edifícios, portanto, sábado de manhã será sobre eficiência energética, também agradecia que me indicassem alguém que entenda, um especialista que entendam dever apontar a uma organização para aqui, para este tema. Ou mais, um ou mais, mas também não há muito... Será consertado, o programa será consertado entre nós e o Parlamento Europeu. Isto é uma iniciativa que, pelos nossos cálculos e assim, de acordo com o que tem acontecido nestas iniciativas nos outros Parlamentos, nomeadamente a última na Irlanda, que foi a Margarida Neto, que foi aqui em representação da Comissão, aquilo tem sempre 140, 150 deputados de toda a Europa, portanto é o que teremos aqui, né? Vai implicar uma grande logística, é evidente que eles pagam tudo, isso é um problema deles, não há custos para nós, há os custos aqui da logística, normal, e pronto, nós faremos o acompanhamento como temos de fazer, e bem. Portanto, era isto que eu tinha. O que quero é que me digam o máximo o mais rápido possível, se calhar nos próximos 8 dias, até dia 14, indicação destes nomes, nomes ou de entidades que entendam dever ser convidadas, porque virão também professores universitários de algumas universidades de referência que vão falar aqui sobre energia renováveis e sobre eficiência energética. Mais alguma coisa?
Esta coisa outra vez da Assembleia Distrital.
Não. Sim. E o que é que eu tenho a ver com isso? Ah, já sei. Eu não estava agendado aqui, isto é para os outros assuntos.
Exatamente.
Ah, nos outros assuntos. Ok, nos outros assuntos o que é que a gente tem? Portanto, sobre a conferência da UFOR estão dados os esclarecimentos e informação. Sobre os outros assuntos, temos aqui uma questão que é recorrente enquanto isto não for resolvido, que é o problema dos trabalhadores da Assembleia Distrital de Lisboa. Como sabem, as Assembleias Distritais existem, existem na Constituição, estão paradas, os trabalhadores têm problemas e pedem-nos uma audição, uma nova reunião, não é? Nós já fizemos.
Foi reunida foram recebidos em novembro.
Em novembro?
O grupo de trabalho das audiências.
Mas pedem uma nova audiência já
para o. Sim. Bom, recebemos outra vez lá no grupo das audiências. Então bem, o grupo das audiências recebe outra vez os senhores. Ok, não tenho mais nenhum assunto. Algum? A Eurídice tem, o Gonçalo Espreira também. Gonçalo Espreira, tenha a vontade.
Sr. Presidente, muito obrigado. Em relação a essa questão da Assembleia Distrital, eu estive nessa audiência que houve aqui na Assembleia, na audição que tivemos aqui. Eu penso que não há nenhum dado novo que leve a que tenhamos que reunir novamente. Sinceramente, Sr. Deputado, não sei se tem conhecimento de algum dado ou de alguma situação nova, para além daquela que nos foi aqui relatada. Houve aqui, inclusive, até por parte, e algum consenso político relativamente a alguma iniciativa que o Parlamento pudesse ter. Eu acho que o Parlamento deve meditar sobre, na verdade, aquilo que foi o resultado dessa mesma audiência. Agora acho prematuro estar-se a marcar novamente uma audiência quando não temos conhecimento, pelo menos, que haja algo novo. Pelo menos eu não tenho. Muito obrigado.
Olá, tenho a bondade.
Sr. Presidente, eu parece-me, independentemente de... Ou seja, houve já um pedido de audiência em novembro, foi realizado pela Comissão. Eu penso que, havendo um novo pedido de audiência, o Sr. Deputado coloca esta questão, não havendo nada de novo, mas eu penso que é cordial por parte da Comissão recebê-los novamente, dado que eles fazem novamente esse pedido. É que provavelmente a situação se terá agravado em relação àquilo que já existia. É neste sentido que nós consideramos que, havendo um novo pedido, que deveríamos atender a esse pedido que foi enviado à Comissão. Eu penso que também é esse o nosso papel. Nós temos aqui por hábito receber todos aqueles que nos fazem pedidos para serem recebidos. O que eu proponho é que seja no quadro do Grupo de Trabalho das Audiências que se possa marcar e receber novamente.
Bom ano a todos, esperemos que assim seja. Relativamente a este assunto, eu tenho uma posição que é no meio destas duas, que é no fundo perguntar a quem pede a audiência se há, para além das questões apresentadas em novembro, se existe mais alguma matéria, porque não faz sentido, também do meu ponto de vista, haver uma audiência exatamente para os mesmos assuntos. Portanto, tinha que haver aqui um esclarecimento se há matéria a transmitir para além daquela que já tinha sido. A outra questão prende-se com a última alteração à lei das AUGIs. Como se recordarão do nosso entendimento, resultava a necessidade de vir a existir um grupo de trabalho que, num prazo determinado, que a própria lei refere, identificasse eventuais entorses, quer de origem legislativa, quer outras, no sentido de encontrar-se um prazo, então, esperávamos que definitivo, mas razoável, para a resolução do problema das áreas urbanas de género ilegal. A publicação já foi feita, a publicação dessa alteração foi feita e, portanto, é matéria que nós vamos ter que abordar aqui. Se fazemos, então, o tal grupo de trabalho, foi isso que ficou combinado, ou se deixamos de correr o tempo, depois termina o tal ano que consensualizámos de prorrogação, de mais esta prorrogação extraordinária, e depois estamos aqui outra vez a discutir o mesmo assunto. Portanto, eu acho que é chegada a altura de constituirmos o grupo de trabalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer só duas ou três notas em relação a esta questão da Assembleia Distrital. Concordo com a proposta que aqui fez a senhora deputada do Partido Socialista e diria algo mais. A questão da cordialidade, eu acho que a cordialidade do Parlamento teve já, quando teve a primeira audição aqui com os representantes da Assembleia Distrital, e portanto, não havendo nenhum dado novo, eu acho que não justifica que haja mais nenhuma reunião. Agora, eu diria também que, na sequência, e penso que a senhora deputada também esteve presente nessa audição, do grupo de audições, não teve, pronto. Mas eu sugeria até, tendo em conta a delicadeza do tema em causa, que pudesse ser feita, portanto, uma primeira diligência, que era saber se há alguma novidade, se há algum dado novo, e havendo algum dado novo, pode justificar a realização da reunião. Independentemente disso, eu acho que deve haver uma reunião do Sr. Presidente da Comissão com as várias forças políticas aqui representadas para ponderarmos os vários cenários que foram ali apontados naquela mesma reunião. E então, eventualmente, a seguir, marcar-se um ponto para discussão aqui mesmo na própria Comissão. Porque aqui a questão é delicada, já todos percebemos, apontámos inclusive alguns caminhos, penso que a Sra. Deputada também cá estava, e recordar-se-á dos vários caminhos que foram aqui apontados, se pudermos consensualizar alguma coisa que possa contribuir para a resolução daquela questão, muito bem. Agora, penso que previamente, e se o Sr. Presidente tiver essa disponibilidade que seguramente terá, eu penso que obteremos um melhor resultado do que, pura e simplesmente, o Grupo de Trabalho das Audições estar mais uma vez a receber para ouvir os mesmos argumentos e as mesmas posições. Muito obrigado.
Este assunto às direções dos grupos parlamentares, ao Governo, designadamente ao Ministro Adjunto, à Sociedade de Estado da Administração Local, com vista a que seja encontrada uma solução articulada entre o Governo, as autarquias e os distribuidores das Assembleias Distritais.
Um pouco mais do que isso.
Então, a proposta do Gonçalves Pereira é que fizéssemos uma reunião, eu com os líderes dos grupos parlamentares. Ok. Então, estão de acordo? Promoverei essa reunião. Promoverei essa reunião e deliberaremos entre todos. Até pode ser assim uma coisa. Não, mas tem de ser uma reunião de coordenadores que pode-se marcar já. Vejam as vossas agendas. Acho que isto é uma coisa que não se pode meter debaixo do tapete porque vai-se agravar cada vez mais. Portanto, vamos cair nas mãos. Começam a não pagar salários e depois é uma chatice. Vai-se saber nos jornais. E, portanto, a gente também não pode deixar isto de dobrar. A gente tem de tomar aqui uma decisão. Não sabemos. Em princípio era às 10, mas ainda não confirmou a vida. É? Bom, então...
Vem cá na
terça. Não sei se vem às 10 nem às 11. Não confirmou ainda a hora. Estamos à espera da confirmação. Portanto, independentemente da hora que ele vier, se estiverem de acordo, meia hora antes, reunia com os coordenadores. Pode ser? Pode ser? Pode ser? Meia hora antes, reuniria com os coordenadores. Mas informaria. Está bem? Ok. Mais algum assunto? Então, está encerrada a reunião. Bom dia a todos.